Temos hoje, sem margem para dúvidas, um passo significativo no reforço da justiça social e na salvaguarda das famílias que integram pessoas com deficiência. Trata-se de uma matéria que vai exigir da parte do Parlamento a maior seriedade e responsabilidade, pois incide diretamente sobre a vida de milhares de cidadãos que diariamente enfrentam obstáculos acrescidos e desafios permanentes. O JPP entende que todas as iniciativas que se traduzam no fortalecimento dos direitos e na promoção da dignidade humana devem merecer a nossa consideração e todo o apoio. Reafirmamos, por isso, o nosso compromisso. Neste Parlamento, a nossa atuação será sempre orientada por um sentido de justiça, de equilíbrio e de responsabilidade social, com o objetivo último de garantir medidas que tenham impacto real e positivo na vida das pessoas. Por isso iremos acompanhar estas iniciativas, porque constatamos, acima de tudo, a justiça social de todas elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este regime especial de crédito bonificado, que tem regras e que deverá continuar a tê-las para proteger quem dele necessita, não pode ser usado de forma cega, criando injustiças entre quem tem uma incapacidade igual ou superior a 60%, comparativamente a outras pessoas que venham eventualmente a recuperar e que deixem de ter essa limitação. O simples facto de haver partidos da extrema-esquerda que propõem que não sejam consideradas posteriores reavaliações de incapacidade é próprio de quem quer semear a anarquia, criar injustiça social, para além de ser de uma tremenda falta de noção. A não ser que queiram alargar a bonificação para compra de casa para todos, como aliás já aconteceu na década de 80. Mas então não digam que é para apoiar pessoas com deficiência. Quanto ao projeto apresentado sobre a inventariação dos móveis públicos com possibilidade de serem adaptados, queremos relembrar ao CDS o diploma que corporiza a reforma do regime do património imobiliário público de 2007 e que diz o seguinte, e passo a citar: a inventariação completa dos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais e dos imóveis do domínio privado do Estado e dos institutos públicos que constituem uma necessidade premente. Era premente em 2007. Sabem quem era o Presidente da República da época? Cavaco Silva. Sabem quem era o Primeiro-Ministro da época? José Sócrates. Sabem quem era o Ministro das Finanças da época? Teixeira dos Santos. Praticamente duas décadas depois, não há nada, senhores deputados. Aliás, há qualquer coisa. Estamos exatamente na mesma. O Estado continua a não saber quantas casas tem, quanto mais aquelas com rampas e com elevadores. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas em 2021 sobre os devolutos do Estado foi completamente avassaladora. E é esta paralisia incompetente do Estado, que durante décadas não resolve aquilo que só depende de si, é que só depende de si, e com o propósito, inclusive, é de ajudar aqueles que são mais frágeis, só prova que o impulso reformista que o Governo gosta de relembrar nos debates quinzenais não passa disso mesmo. Uma mão cheia de nada que leva esta Assembleia a discutir os mesmos problemas que se repetem porque não são resolvidos. Um Estado que não consegue dar um número correto sobre o que quer que seja, sobre o que tem ou o que gere, é escandaloso. E isto não vai lá com apresentações em PowerPoint, nem com vídeos do Sr. Ministro da Reforma. Lamento. Isto só vai lá com a Iniciativa Liberal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP acompanha no essencial o conjunto das iniciativas sobre crédito bonificado à habitação para pessoas com deficiência. mas gostaria de partilhar algumas considerações sem prejuízo das contribuições na discussão em sede de especialidade. De facto, o PCP não desperdiça nenhuma oportunidade que conduza a melhorias legislativas, mas tem consciência de que não bastam pensos rápidos. As questões do crédito à habitação constituem uma dimensão importante, mas são ainda, infelizmente, para um pequeno segmento das pessoas com deficiência. A verdade é que a maioria das pessoas com deficiência debate-se com a impossibilidade de oferir rendimentos que lhes permitam a compra ou aluguer de uma casa, tendo em conta os valores cada vez mais inacessíveis. Às limitações dos valores da compra ou do aluguer, acresce a enorme dificuldade com os elevados custos de adaptação das casas. As questões de acesso à habitação representam um grave flagelo para milhares de famílias e assumem uma dimensão expressiva para as pessoas com deficiência, que são especialmente afetadas pelo desemprego, pela falta de oportunidades de emprego, que o estabelecimento de cotas no setor público e privado pretendiam proporcionar, mas que na prática continuam no papel. O investimento na promoção da habitação a custos controlados e a habitação social, a par da garantia do direito ao trabalho às pessoas com deficiência, são questões estruturantes que não abandonamos. O PCP espera que nesta oportunidade sejam resolvidos problemas que limitam o acesso ao crédito às pessoas que o conseguem. Permitimos-nos chamar a atenção para as observações da Associação Portuguesa dos Deficientes acerca de iniciativas anteriores, especialmente no que diz respeito à exigência do comprovativo do domicílio fiscal, quando, por força das circunstâncias imposta pela própria deficiência, esta seja temporariamente diferente. Outro alerta da APD é o relativo à imposição pelos bancos de seguros de vida em valores muito superiores aos impostos ao restante mercado do crédito à habitação. Não é por acaso, por outro lado, que nos alertam para a ausência de supervisão e sancionamento das instituições bancárias nos casos de incumprimento da lei. Mas, senhores deputados, cá estaremos também para esse combate, disse.
Muito obrigado, senhor deputado. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Eduardo Teixeira, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Estamos hoje aqui a discutir quatro propostas de lei e um projeto de resolução apresentados por diversos partidos sobre matéria com relevância fiscal e importância na justiça social, na habitação e na concessão de crédito bonificado com reforço a pessoas com deficiência. Quero começar por sublinhar a importância e a relevância dos temas em debate no que concerne ao alargamento do universo dos beneficiários do crédito bonificado à habitação, nos membros do agregado familiar de pessoas com deficiência, desde que o imóvel se destine comprovadamente à residência própria e permanente, da atualização do montante máximo para 450 mil euros, com limite ao LTV bancário, a criação de um regime de redução progressiva de bonificação, se após 5 anos a reavaliação do grau de incapacidade deixa para patamar inferior aos 60%, mantendo-se, porém, uma incapacidade significativa igual ou inferior a 20%. São medidas importantes, mas tímidas, paliativas, que não atacam os verdadeiros problemas da deficiência e dos respectivos agregados familiares. Apesar disso, reconhecemos que o mérito social, de forma geral, e acompanhamos os projetos de lei em apreço, mas com várias questões que esperamos e estaremos atentos de estarem invertidas e resolvidas em sede de especialidade. Desde logo, na segurança jurídica, defendemos uma norma transitória expressa para blindar todos os contratos em vigor. Sem isto, abriremos a porta à insegurança e à litigância. Na redução progressiva, é aceitável apenas para novos contratos com avaliação social prévia, não permitindo a retroatividade encapotada. No teto máximo financeiro, o valor de 450 mil euros deve ser focado socialmente com o escalonamento territorial e limiares de rendimento. Não faremos deste regime um subsídio regressivo, pois o limite de 100% previsto pelo BE, por exemplo, pode limitar um risco moral e sobre a alavancagem. na fiscalização, uma prova efetiva atualizada de residência permanente em coimas proporcionais para uso desvirtuado e um relatório anual a esta Casa ao Parlamento. A migração de regimes, clarificar quem suporta custos, comissões, escrituras, seguros, defendemos isenções e compensações para famílias elegíveis, propor uma avaliação periódica de uma cláusula de revisão com base em dados de inclusão e de estabilidade financeira. Sim à inclusão, com contas certas. Não à insegurança jurídica e a modelos que penalizam quem mais precisa. Sejamos claros, a justificação elencada pelo BE do LTV 100% não é suficiente para a atribuição desta isenção fiscal e devíamos sim considerar na especialidade apenas 90. Mudam-se os tempos para a esquerda, mudam-se as vontades. Os benefícios fiscais são de caráter excepcional, mas para serem instituídos para quem necessita, como é o caso, pois a contínua e brutal carga fiscal é uma realidade que tanto tem penalizado Portugal e os portugueses e os mais necessitados. Nesta matéria, com estas salvaguardas, sim, avançamos. Sem elas, não, disse.
Sr. deputado João António dos Santos, PSD, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em democracia, todos os temas tratados na Casa da Democracia, no Parlamento, são importantes. Mas há temas que, naturalmente, merecem a nossa maior e melhor atenção porque impactam naquilo que é a vida real das pessoas. E estes temas que impactam naquilo que é a vida das pessoas com deficiência merecem, naturalmente, a nossa redobrada atenção. Saudamos naturalmente as iniciativas aqui que são hoje aqui apresentadas e que são hoje aqui discutidas em plenário, mas recordamos que estas iniciativas só existem hoje porque existe uma lei, a Lei 64 de 2014, que prevê exatamente esse regime de crédito bonificado para pessoas com deficiência. E podemos recordar que essa lei surgiu no seguimento de iniciativas propostas à data pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD. O que se pretende nas iniciativas aqui hoje apresentadas é alargar essa abrangência do regime que atualmente existe para as pessoas com deficiência, também aos seus agregados familiares, às suas famílias. É isso que está aqui em causa, não está aqui em causa, de modo algum, restringir ou voltar para trás naquilo que são os direitos das pessoas com deficiência ao dia de hoje. Importa também aqui referir que já na anterior legislatura esta temática esteve aqui, foi discutida, desceu à especialidade, por iniciativa do LIVRE, e hoje, como já aqui foi dito, outros partidos trazem outras iniciativas, e no caso do Partido Socialista, claramente plagiou aquilo que foi proposta à iniciativa do Partido Livre, mas recordar aqui também que na anterior legislatura o PSD não inviabilizou nada na especialidade. O PSD deu contributos na especialidade para esta discussão e não foi o PSD que votou contra a moção de confiança que fez dissolver o Parlamento e que provocou eleições antecipadas. Portanto, não foi o PSD que inviabilizou que esta temática terminasse e que isto pudesse ter entrado já em vigor, como o Sr. Deputado do Livre há pouco referiu. Isto porque o PSD, e neste caso o Governo da AD, está muito comprometido com aquilo que são as políticas públicas de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Podemos recordar que neste pouco mais de um ano de governação já tomámos várias iniciativas nesse sentido e algumas delas vão ser tomadas a curto prazo. Destacar aqui a melhoria dos procedimentos relativos ao subsídio de educação especial para garantir que este apoio chegue atempadamente a quem precisa. Referi também que demos início à discussão da nova Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência para vigorar de 2026 a 2030. Avançámos também com a revisão do regime jurídico das acessibilidades, estando prevista a apresentação de uma proposta no final do ano. Potenciámos a execução do programa Acessibilidade 360 para tornar acessíveis habitações das pessoas com deficiência, espaços e edifícios públicos e ainda lançámos um concurso dirigido aos municípios para a aquisição de cadeiras elétricas para utilização em centros históricos, cuja candidatura já teve mais de 500 candidaturas que foram aprovadas e 500 veículos que serão colocados à disposição das pessoas que visitam cidades de todo o país. Perante isto, não há dúvida de que este Governo, o Governo da AD, está comprometido em procurar defender e procurar pugnar por aquilo que são os direitos das pessoas com deficiência. Nestas propostas que aqui são hoje trazidas a debate, falta efetivamente perceber qual é que é o impacto orçamental das mesmas, mas mais importante do que o impacto orçamental, falta perceber qual é que é o potencial universo de beneficiários. Porque temos ter presente que não podemos estar aqui a legislar procurando ou promovendo dessa forma eventuais injustiças e desigualdades. Acho que ninguém quer que isso aconteça e, portanto, é muito relevante que, quando há apresentação deste tipo de iniciativas, que se tenha bem presente qual é que é o potencial universo de beneficiários e quais é que são as regras que se devem criar para que não se fomentem aqui eventuais injustiças e desigualdades. Portanto, faltam aqui alguns dados disponíveis.